15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Suou o apito e a bola está em campo porque tem 11 minutos na área. Vamos aos participantes de hoje. Nosso árbitro controlando o tempo, Anderson Mendanha. Muito bom dia, Mendanha. A nossa técnica responsável pelas vinhetas, gravações, qualidade do som é a Isaura Oliveira, já campeã. Ela e o Mendanha. A eles não interessam mais a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas pra gente sim, viu? Ao meu lado, na apresentação do 11 Minutos, temos a Marcela Diniz, legítima representante... Qual time?
Agora eu mudei, tá sabendo?
Eu soube dessa trairagem.
Qual? Chape, claro, todos nós, né? Localmente, agora eu tô com o pessoal lá da Paraíba... No Racha Quebra-Panela.
Mas quem não tá, né? Eu tô nessa
Amei
também.
Amei o nome, então adotei o time do coração.
Pois bem, com a Marcela Diniz, representante do Racha Quebra-Panela, e o nosso convidado Aldo Renato Botafoguense, legítimo a quem eu dou o meu bom dia. Aldo, bom dia.
Bom dia, Jeziel. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal aí da técnica do estúdio aí. Parabéns aí, eu não falei com vocês ainda, do Palmeiras aí, Isaura, o Anderson... Tudo bom, tá?
Pois é, o Botafogo também não tá preocupado com a última rodada não, né, Aldo?
Pouquinho, tá preocupado porque nós vimos num ritmo bom, né, nos últimos 5 jogos aí a gente conseguiu só 3 empates aí,
bom,
não ganhamos.
Vamos falar daqui a pouquinho ainda sobre essa última rodada.
Mas estamos preocupados, igual o esporte
é assim. É, nada, nossa preocupação é muito maior. Bom, antes disso, vamos falar sobre a CPI do futebol. A CPI do futebol aprovou nessa semana o relatório final dos trabalhos com recomendações de mudanças no futebol brasileiro.
O texto não pede indiciamentos, mas será encaminhado ao Ministério Público. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O texto aprovado foi o proposto pelo relator senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. O relatório traça um panorama do futebol brasileiro e faz recomendações legislativas e de procedimentos às instituições que dirigem o futebol. Jucá defendeu que cabe ao Ministério Público analisar o documento e decidir pelos indiciamentos, se forem encontrados indícios de irregularidades.
Que a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará o seu relatório final para o Ministério Público Federal, entre outros órgãos, com cópia da documentação levantada, para que promova o Ministério Público Federal a responsabilidade civil ou criminal de quem quer que seja.
O presidente da comissão, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, ainda propôs a Jucá que aceitasse incluir no relatório algumas sugestões de indiciamentos, como os do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Marco Polo Del Nero, e dos antecessores, José Maria Marim e Ricardo Teixeira. O relator preferiu deixar essas recomendações de fora e, como tinha preferência de votação, a tese de Jucá acabou prevalecendo. Mas Romário lembrou que o texto alternativo dele e do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também será de conhecimento do Ministério Público.
O meu relatório já foi enviado para onde que nós teríamos e deveríamos enviar. Eu tenho certeza, esperando que o Ministério Público, principalmente, possa realmente olhar, ver, levantar e fazer o seu papel. Porque ali estão indiciadas 9 pessoas que entendemos que são pessoas que realmente cometeram crimes relacionados ao futebol dentro da investigação que foi feita aqui nesse mais de um ano de CPI.
A CPI foi criada em julho do ano passado após a prisão de José Maria Marim e de outros cartolas ligados à FIFA por conta de investigações da justiça norte-americana sobre esquemas de corrupção no futebol mundial.
Bom, Aldo Renato, a CPI terminou, a CPI do futebol, mas não pediu indiciamento de ninguém.
Foi uma ideia boa do senador Jucá, junto com o Romário, passar o relatório lá para o Ministério Público, porque, como é que eu poderia falar, a investigação final e punição, eu acho que realmente cabe ao Ministério Público, né? O Senado fez o papel dele, entendo que perfeito. Agora, eu só vou te fazer uma pergunta, que eu não sei quem são os nove. São todos da CBF ou tem dirigente de clube, Gesiel?
Olha, segundo a reportagem aqui do Bruno Lourenço, eu ouvi falar mais no pessoal da CBF, né? CBF, sugestão de indiciamento seria do atual presidente da CBF, o Marco Polo Del Nero, e também dos antecessores, José Maria Marim e também do Ricardo Teixeira.
Mas, só para finalizar a minha opinião, isso daí caiu do céu, vamos dizer assim, para realmente... vamos dizer assim, botar um basta, né, na corrupção que tinha, inclusive refletiu na FIFA, todo mundo sabe, né, para ter uma confederação brasileira de futebol, uma coisa decente, né?
Verdade, até porque a CPI, quando ela foi criada exatamente naquele, naquele tempo da prisão do Marim. Né, o Zé Maria Marim, dele e de outros cartolas ligados à FIFA ali por conta das investigações da justiça americana. Passou esse mais de ano, né? E agora o texto, a gente poderia dizer que a bola agora está com o Ministério Público, né? Mas vamos agora falar de futebol. Na última quarta-feira, o empate por 1-1 frente ao Atlético Mineiro em Porto Alegre fez do Grêmio o maior campeão da Copa do Brasil de forma isolada. Agora o tricolor gaúcho contabiliza 5 troféus do maior mata-mata nacional. Uma mais que o Cruzeiro, que é o segundo maior vencedor da competição. Realmente, para o Atlético Mineiro tirar aquela diferença, estava difícil, né, Heraldo?
Agora também é o seguinte, né, o que o Grêmio fez lá no Mineirão foi vamos dizer assim, um grande passo, né, para ganhar de 3-1 do Atlético lá. O Atlético até, claro, você deve ter visto o jogo, começou de uma forma raçuda, como ele sempre é, mas o Grêmio se defendeu muito bem, né, e chegou lá no final do segundo tempo, né, marcou o seu golzinho, apesar do Atlético ter feito gol lindo lá.
Golaço, né? Aquele gol do Cazares.
Ele é o que, aquele jogador? Ele é colombiano?
Do meio da Alcazares, produção, me ajuda. Se ela é da Colômbia, da Bolívia. Eu sei que realmente foi um golaço daqueles que a gente revê assim umas 10 vezes. Né? O goleiro tentou fazer alguma coisa aí Não deu.
É, Gesiel, mas foi um campeão merecido, você não acha?
Não, sem dúvida. Foi pelo que fez, né? E outra coisa, a questão é fazer o resultado em casa. Fazer o primeiro resultado bom, mesmo que não seja em casa, e para que o segundo jogo já seja um jogo mais tranquilo. Se for em casa, muito melhor. O Grêmio fez isso, né? O Grêmio fez isso, um primeiro jogo muito bom, e o segundo jogo foi somente para fazer a festa realmente em casa. O Cazares é equatoriano, a Marcela...
Equatoriano.
Foi
Gesiel, e cadê a equipe da Rádio Senado aí? Quem que é gremista aí? Eu não tô lembrado.
Olha, quem é gremista é o Jefferson Colombo Dalmoro, parece que torce para o Grêmio. Tem mais alguém do Grêmio aqui? O Thiago Medeiros estava torcendo contra, é do Internacional, tem mais no que se preocupar, né? E você, Atlético Mineiro e Grêmio, você estava torcendo para quem? Nenhum, Marcela?
Eu já torci para os dois.
Já torceu para os dois. A Marcela é a torcedora mais amorosa do Brasil, né? Você
como eu não
se apaixona fácil pelos times.
O Sandro aqui de Natal perguntou, uai, Marcela, não era Sampaio Correia? Eu já passei pelo Sampaio, moto.
É verdade.
Não gosto desse negócio de rivalidade.
Não é rivalidade,
sabe?
Não. Meu coração é grande, né, Marcela?
Ei, Gesiel.
Oi, Aldo.
Uma mulher é fácil, torcer, ela nunca sofre.
Não.
Ou ela passa pra outro.
Sofrimento é opcional.
O Sandro diz aqui, ó, Marcela, torça pelo Vascão, você já passou pelo Sampaio Corrêa.
Vai chegar a vez, né, do Vasco, sem dúvida.
Ele diz aqui, se você for torcer pelo Vasco, quando você vier a Natal, eu pago pra você pastel de camarão, lagosta, moqueca de frutos.
Opa, já me ganhou, não, já.
Vai ser Vasco, né?
Claro, vai ser o próximo, viu? Obrigadão.
Tá, bom, vamos falar aqui agora da última rodada do Campeonato Brasileiro. Você chegar na última rodada dependendo de resultado, hein, meu esporte? Poderia estar muito melhor, poderia não precisar disso. Aldo Renato, última rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória, Sport e Internacional. Vou dar aqui a situação dos três. O Vitória tem 45 pontos, o Sport tem 44 e o Internacional tem 42 pontos. O Internacional tá ali, ou se terminasse hoje, o Internacional estava rebaixado. Seria um dos rebaixados junto com o Figueirense, o Santa Cruz e o América. Agora, qual é a situação? O Internacional, na última partida, joga contra o Fluminense fora de casa, partida no Maracanã. O Vitória pega o campeão Palmeiras em casa e o Sport, também em casa, na Ilha, vai pegar o Figueirense. Ou seja, o Internacional, para escapar, tem de todo jeito que ganhar do Fluminense e torcer pelos tropeços de Sport e de Vitória. Quem cai?
Eu acho que é o Inter. É, realmente a chance dele está muito pequena, né? E eu acredito que pelo menos um empate com o Figueirense, o Sport empata. Né? Porque o Sport é muito forte lá dentro da Ilha. Lá.
E é em casa, tá? Tá lotada, né? Os ingressos acabaram todos. Vai ser um vexame se o Sport pelo menos não arrancar um empate do Figueirense, que já está até rebaixado, né?
E o Figueirense tem jogado mal fora, os resultados aí.
Não, tem jogado mal fora e pro Figueirense não é uma partida que não interessa mais coisa nenhuma, não luta mais por nada, né?
Então, escapa Sport, seu grande Sport, e Vitória. O Inter deve cair.
Ah, a gente tem que combinar, né, como diria, com os deuses do futebol, né, porque o futebol é um negócio muito complicado. Claro que eu tô torcendo para que o Sport não só empate, como ganhe do Figueirense e já despache essa preocupação aí para longe. Mas vai ser uma rodada tensa, essa última rodada aí do campeonato, principalmente por conta dessa questão aí da possibilidade do Internacional ser rebaixado pela primeira vez na história do clube, né? É um dos clubes que nunca foi rebaixado. Seria histórico esse rebaixamento aí do Internacional.
É verdade. Vamos na parte de cima da tabela?
Vamos passar na parte de cima da tabela. Palmeiras, já campeão, tem 77 pontos e vai enfrentar o Vitória, que luta para não cair. O Flamengo tem 70 pontos, o Santos 68 e o Atlético Mineiro com 62. Esses estão na Libertadores, são os quatro da Libertadores. Atlético Paranaense e Botafogo são os da pré-Libertadores. Qual é a sua preocupação, homem?
O jogo do Botafogo contra o Grêmio, né? O Grêmio campeão, deve botar time misto. Os titulares já estão comemorando, eu acho que o Botafogo tem uma chance aí, pelo menos, de um empate. Porque o jogo do Cruzeiro, lá no Mineirão contra o Corinthians, o Cruzeiro, se você for olhar na parte da Sul-Americana e na tabela, ele não está dentro da Sul-Americana do ano que vem. Ele precisaria, pelo menos, um empate, parece.
É, verdade.
E aí, eu acredito que o Cruzeiro, a não ser que o Corinthians seja muito raçudo, porque se o Corinthians ganhar, o empate não serve o Botafogo, né? Porque o saldo de gol do Botafogo é pior, né? E o Atlético Paranaense, aí não dá para ter opinião, porque o jogo é lá. E eu não sei como é que o Flamengo vai entrar, se o Flamengo vai fazer bonito, sei lá. Mas o Atlético está mais com chance. Assim, a vaga é entre Corinthians, a outra, né? A sexta. E Botafogo, lógico que eu vou torcer pro meu Botafogo.
E o Flamengo pega o Atlético Paranaense em casa, que é sempre uma parada muito dura, né? O Atlético Paranaense em casa, na baixada, ganhado, o Atlético Paranaense não é fácil, não. De qualquer forma, essa é a situação da última rodada deste campeonato brasileiro. Na artilharia, o Fred é o artilheiro com 14 gols, seguido por Grafite, Diego Souza, do Grafito Santa Cruz, Diego Souza do Sport com 13. O Diego bem que poderia fazer uns 3 gols aí e pelo menos levar a artilharia desse campeonato, né? Não tá difícil, não. Não tá difícil, né? A gente tem um monte de coisa pra torcer nessa última rodada. Eu ia ficar bem feliz, é verdade. Pelo menos a artilharia. Aldo Renato, muito obrigado pela sua participação no nosso 11 minutos. Eu só queria destacar também ainda as homenagens continuam acontecendo ao time da Chapecoense, que é uma homenagem bonita, né? Que aconteceu lá no estádio foi em Curitiba, no Couto Pereira. Haveria o jogo, o segundo jogo da Chapecoense com o Atlético Nacional, e no dia do jogo, mais de 30 mil torcedores foram para o estádio e fizeram também aquela mesma beleza de homenagem que fizeram também lá no Atanásio Girador, em Medellín. Então, as homenagens continuam aí ao time da Chapecoense. Gostaria de deixar isso registrado. Aldo, um grande abraço para você.
Falou, um abraço para você, Gisele, um abraço para todos aí da equipe técnica, abraço aos ouvintes.
Muito obrigado, Marcela Diniz continua aqui com a gente e deixa eu me ver aqui, os ouvintes continuam participando aqui com a gente. Kelvis de Fortaleza, bom dia Rádio Senado, sempre ligado no Conexão e também nas comissões, muito obrigado Kelvis. Bom dia equipe competente do programa mais relevante do país, professor Jorge Maia lá de Santana no Amapá, professor Jorge, muito obrigado, a gente fica muito feliz com a sua participação e as suas palavras também aqui com a gente. Deixa eu ver se tem mais... Marcela ainda não veio a Natal.
Pois é.
Como assim? Vou criar uma campanha hashtag Vem Marcela. Com essa voz gentil que ela tem, não vai só andar de táxi de graça, não.
Opa!
Ela não vai pagar é nada.
Ah, gente, não.
Ah, não, aí também eu vou. Aí nessa eu já vou.
Eu
já...
vou antecipar os
Vamos pontos. Junto, Marcela. Ah, também, né? Pra ir de graça, eu tô nessa também. Bom, o Marcelo Duarte, lá de Mirador do Maranhão, também está acompanhando com a gente. Marcelo, muito obrigado pelo carinho. É um ouvinte das antigas ainda, desde as ondas curtas, né, Marcelo? Muito obrigado pelo carinho da sua participação. 8h28, vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.